Boa noite, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar sobre o anúncio da venda da Extra Pharma. Estará presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Pizzinatto, CFO da Ultrapar. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da empresa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto para iniciar a apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Obrigado e boa noite a todos. Vocês devem ter visto o fato relevante que a gente divulgou há pouco com o anúncio da assinatura do contrato de venda da Extra Pharma, e essa conferência é para a gente falar um pouco mais dessa transação com vocês. E também disponibilizamos no nosso site a apresentação, e eu vou passar por quatro slides bem rapidamente, e vou abrir no final para eventuais perguntas. E começando pelo slide número 3. A gente teve há 2 dias atrás, né, na sexta-feira passada, o nosso Ultra Day. E uma das mensagens importantes que a gente passou naquele dia foi como nós, do Grupo Ultra, temos uma plataforma única para capturar as oportunidades que tem à nossa frente na cadeia de oligás downstream aqui no Brasil. E isso vem dos nossos três principais negócios na cadeia, Ultragaz, Ultracargo e Ipiranga, que tem escala e vantagens estruturais. E essas oportunidades se aumentam com a retomada do crescimento econômico, as privatizações, em especial a privatização de refinarias que está em andamento pela Petrobras, a abertura do mercado de gás natural e as oportunidades que podem vir ligadas à transição energética. E dentro desse processo, como a gente vem comunicando a vocês já há algum tempo, a gente vem revisando o nosso portfólio de negócios, buscando um conjunto de empresas que seja mais complementar e sinérgico. E é com muita satisfação que a gente comunica hoje o primeiro passo concreto nesse sentido com a venda da Extra Pharma, que além do benefício do portfólio mais complementar e sinérgico, tem benefício também de maior foco da gestão da companhia e a redução da alavancagem que ela permite. E um ponto importante também é que a gente tem a convicção que o melhor destino que a gente pode dar à Extra Pharma é ter um acionista focado em varejo e com a escala para continuar investindo no setor e na empresa e no crescimento dela. E passando agora para o slide número 4, falando rapidamente aí dos principais termos da transação, o comprador é a PagMenos com essa aquisição se torna a segunda maior rede de farmácias do Brasil. O valor da companhia é de R$ 700 milhões, sujeito aos ajustes usuais de capital de giro e dívida no fechamento. A forma de pagamento é 50% no fechamento da transação e 25% em cada aniversário de 1 ano e 2 anos. E nós teremos uma fiança oferecida por acionista como garantia das parcelas a prazo. E a Extra Pharma e a PagMenos, enquanto não houver o fechamento e aprovação final pelo CADE, manterão, obviamente, o custo normal dos negócios de maneira independente até a conclusão dessa transação. E como principais condições precedentes para o fechamento da transação, tem a aprovação do CADE, a aprovação pela Assembleia Geral da PagMenos e a conclusão dos procedimentos para o direito de preferência das ações da outra parte, eu vou comentar com mais detalhe no próximo slide. Passando agora para o slide número 5, esse direito de preferência, ele vem do fato da aquisição da Extrafarm em 2014 ter sido feita através de incorporação de ações. Então, esse é o artigo 253 da Lei das Sociedades Anônimas. E a partir dele, a Ultrapar vai conceder esse direito aos acionistas que desejarem adquirir ações da Extrafarm. Esse direito pode ser exercido na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar, e o preço por ação vai ser o mesmo oferecido pelo comprador, pela Pagamentos. A gente vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, que é uma assembleia que formaliza a oferta desse direito. Ela não tem nenhuma deliberação, exceto formalizar essa oferta do direito de preferência. A gente vai comunicar ela nos próximos dias. E os acionistas da Ultrapar que exercerem esse direito de preferência, eles passarão a ser acionistas diretos da Extrafarm. Eu ressalto aqui que isso, ser acionista direto da Extrafarm é acionista direto em uma empresa de capital fechado e que não tem liquidez nas negociações das ações. E o pagamento nesse eventual exercício, ele inicia-se após o exercício desse direito de preferência, e a fiança, né? Nós temos uma fiança oferecida por acionista controlador da Pagamentos como garantia das parcelas a prazo, vai ser, por similaridade, exigida uma fiança bancária dos eventuais acionistas que desejarem, exercer esse direito de preferência para as parcelas a prazo. E a transferência da propriedade das ações ocorre apenas após o fechamento da transação. A gente, enfim, divulgou há uns 30 minutos atrás, a gente quis passar para vocês rapidamente esse racional e os principais termos dessa transação, e eu já abro aqui, então, para perguntas e para a sessão de perguntas e respostas, se a gente tiver interesse na linha.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, digite asterisco 1 no seu telefone. Se você quiser retirar sua pergunta da fila, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Carvalho, do Banco UBS BB. Por favor, Luiz, pode prosseguir.
Olá, Rodrigo. Boa noite. Obrigado pelo call de imediato. Eu tenho duas perguntas, Rodrigo. A primeira é em relação, acho que a gente já discutiu bastante, obviamente, na sexta-feira, sobre a estratégia, o racional, como vocês colocaram na apresentação. A primeira pergunta é em relação a valuations, assim, pegando um pouco do guidance que vocês tinham dado, e o valor que foi anunciado, a gente chega ali no low do guidance de EBITDA, alguma coisa próxima de 7 vezes. Se a gente estiver falando eventualmente um EBITDA ajustado pelo IFRS, a gente estaria falando talvez um pouco maior. Só queria entender um pouco o que você pode dar de cor do ponto de vista de racional dessa negociação por trás, obviamente, desse valor fechado, que nos pareceu um pouco abaixo do que a gente tinha, apesar, obviamente, de estrategicamente fazer todo sentido, como a gente já discutiu. Segunda pergunta é se você puder dar um pouco de cor em relação ao timing do fechamento da operação e os riscos que você encontra, que você imagina eventualmente que possam haver do ponto de vista de aprovação do CADE, dado que, eventualmente nas duas últimas operações que a Ultra tentou fazer de aquisições, obviamente não são comparáveis aqui, mas vocês esbarraram ali no CADE. Então, eu queria entender se já houve uma pré-consulta, alguma coisa nesse sentido, e como a gente pode pensar do ponto de vista de timing. Obrigado.
Oi, Luiz, boa noite. Obrigado pelas perguntas. E começando sobre o valor da transação, acho que a sua avaliação ela tá correta sobre múltiplos. Acho que o múltiplo é em torno de 7 vezes, que é um múltiplo muito parecido do múltiplo que a Pagamentos é negociado. Então, nesse sentido, é como um múltiplo equivalente ao próximo pool valuation. E a Pagamentos pôde oferecer esse valor para a Extrafarma pelos upsides que ela tem em função da escala e sinergia operacional. Daí que vem o upside para PagMenos e na nossa visão ele reflete o valor da companhia, ainda mais dado que esse valor da Extra Pharma, como você tem acompanhado pela geração de caixa dela, ele está muito concentrado no longo prazo e esse valor é recebido aí conforme as formas de pagamento que eu já mencionei. Na segunda pergunta sobre o time, a gente tem expectativa de uma aprovação do CAD e da conclusão das condições precedentes entre o final desse ano, final de 2021 e início de 2022. E a gente não tem expectativa de reprovação da transação em função do footprint da rede da PagMenos e da rede da Extra Pharma.
Tá certo. Super obrigado, Rodrigo. Parabéns aí pelo move estratégico. Um abraço.
Obrigado, Luiz. Obrigado pelas perguntas.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Boa noite. Obrigado até pelo call tão rápido para esclarecer os pontos e parabéns pelo move. Acho que é um passo muito importante realmente para a companhia. Eu tenho dois pontos aqui rápidos. Um em relação até a valuation e tentando entender o que se teria algum pagamento de imposto, algum reconhecimento de ganho de capital aqui. Lembro que realmente o valor que vocês pagaram pela Extra Pharma foi acima desse valor que foi fechado o negócio, mas só para entender se tem alguma nuance nesse ponto em relação ao imposto, o que ficaria líquido para a companhia desses 700 milhões. O segundo ponto, até pegando o gancho na pergunta anterior do Luiz, com relação ao CAD, eu entendo que, dependendo do overlap que tiver em relação à operação, e até no caso da PagMenos, até onde entendo, tem alguns overlaps importantes de adensamento de lojas no Nordeste. E aí, nesse ponto, Rodrigo, se pudesse falar um pouco mais sobre se existe alguma cláusula de repente, split da operação com relação ao CAD, se já está previsto na negociação, como que seria feito isso. Se desse dar um pouquinho mais de cor em relação a isso, seria bem, bem interessante. Mas são os dois pontos principais. Obrigado.
Boa noite, Gabriel. Obrigado também aí pelas perguntas. E começando sobre a questão de imposto, a gente não prevê imposto sobre ganho de capital. A gente vai ter certeza da apuração disso no fechamento da transação, porque a transação está sujeita aos ajustes de taxa de giro, de dívida. Isso daí vai ter potencialmente um ressarcimento de prejuízo e não de ganho de capital. E sobre o CAD, o que a gente tem no contrato assinado, uma previsão de ajustes para eventuais remédios, isso já está regulado no contrato, e também tem uma previsão de multa não compensatória caso haja uma reprovação, que não é o que a gente espera que aconteça, mas isso é praxe de contrato, a gente tem isso previsto no contrato.
Ótimo, Rodrigo. Só um pequeno follow-up no primeiro ponto. No caso de haver prejuízo, vamos dizer, não ganho de capital nessa operação, isso poderia ser usado, talvez, num caso da venda do externo, que talvez tivesse um ganho de capital, ou, não sei, potencial investimento?
Sim. Isso pode ser usado para eventual ganho de capital em outras transações ou até no próprio recolhimento recorrente de imposto de renda.
Ok, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Levy, do Morgan Stanley. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Oi, boa noite. Eu só queria confirmar quanto que tem alocado de dívida hoje nessa subsidiária e quanto que é a expectativa de ter dívida no fechamento da transação. Só estava querendo entender aqui quanto que vai entrar de caixa, de fato, nesses 700 milhões.
Olha, a nossa é difícil antecipar o ajuste de capital de giro, né? Porque tem o próprio momento, né, que mês vai ser fechada a transação, dado que o capital de giro da Extra Farma ele é sazonal. Então, a gente não tem ainda dimensão de quanto vai ser o ajuste de capital de giro. Nesse momento, se a gente excluir o multo interfia, tem em torno de 20 milhões de reais de dívida líquida na Extra Farma, e a gente não imagina um patamar muito diferente disso no fechamento da transação.
Tá ótimo. Obrigado, Rodrigo.
A nossa próxima pergunta vem de Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Oi, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Uma dúvida bem rapidinha, Rodrigo, só para esclarecer. Dos 700 milhões, então, de EV da oferta, eles assumem os leases, né, os passivos de arrendamento como dívida? Exemplo que vocês fazem ainda na outra parte também, no endividamento ou não? Pelo que eu entendi, não, né? Mas só queria deixar isso claro.
Oi, boa noite, Pedro. Sua interpretação está correta. Isso não é considerado dívida por efeito do ajuste de fechamento.
Tá, joia. Obrigado.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Por favor, Bruno, pode prosseguir.
Boa noite. Tive um problema com a conexão, não sei se essa pergunta já foi feita, mas eu queria entender se para os pagamentos subsequentes no ano 1 e 2, se tem algum tipo de reajuste previsto e qual indexador seria. Obrigado.
Boa noite, Bruno. Não foi feita a pergunta. Para os pagamentos subsequentes, a gente vai ter a correção pelo CDI mais 0,5%.
Perfeito, obrigado.
Obrigado.
Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Muito bem. Agradeço a todos aí a atenção. A gente fez uma convocação aí para essa conferência de última hora. Espero que ela tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre o que ela representa para a gente no Grupo Ultra, o que ela representa como transação e o que esperar para os próximos meses. Então, a gente está aqui à disposição, a equipe de RI, para atender vocês nos próximos dias, para esclarecimentos adicionais se fizerem necessário. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez.
Obrigado. A teleconferência da Ultrapar está encerrada. Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite e podem se desconectar agora.